E até ontem à noite, o Paraná Faz Ciência contabilizava mais de 1.800 horas de programação entre visitantes agendados e inscritos nos eventos. 18.500 pessoas circularam pelo campus. Já os eventos acadêmicos, como Por Extenso, Encontro Anual de Iniciação Científica, Iniciação Científica Júnior e também Proensino, tiveram 2.225 trabalhos apresentados. Dados que a reitora da UEL, Marta Fávaro, trouxe ontem no início da noite no anfiteatro maior do CCB, o Centro de Ciências Biológicas. Também tratou do anúncio da sede do Paraná Faz Ciência 2024. Ano que vem será na Universidade Estadual de Maringá, UEM. Ouça a reportagem do historiador Gabriel Arantes, estudante de jornalismo da UEL, que também traz dados sobre um grave problema, a evasão no ensino superior.
O último evento do Eixo Ensino Superior do Futuro do Paraná Faz Ciência teve como tema a evasão do ensino superior, o que muda no cenário pós-pandêmico. A fala ocorreu no anfiteatro Ciro Grossi, o famoso Pinicão, no Centro de Ciências Biológicas da UEL. Os convidados da noite foram o professor Paulo Azevedo, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que atua principalmente na área de metodologia quantitativa e avaliação de políticas e impactos sociais, e o diretor de ensino superior da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, a SET, Osmar Ambrósio. Apesar do título do evento, ambos os convidados destacaram que, mesmo após a pandemia, não foi notada uma mudança nos números de evasão nas universidades em geral. Paulo Azevedo destacou que um estudo que ele conduziu dentro da Unioeste possibilitou determinar que o número geral de evasões dentro da universidade em específico é de 42%. Já Osmar Ambrósio afirmou que o número atual, levando em conta todas as universidades estaduais, chegam a atordoantes 52%. O número de evasões é relativo de curso para curso e de universidade para universidade, mas em geral os cursos que contam com a maior perca de alunos, tendo até 60% de desistentes, são as licenciaturas, em especial matemática, geografia, química e filosofia, sendo que cursos como medicina contam com uma taxa de abandono de 1%. O professor Paulo Azevedo elencou algumas das razões pelas quais a evasão da universidade alcança números tão altos. Alunos egressos de escola pública, com renda familiar baixa, matriculados no período noturno, que trabalham, não fazem curso pré-vestibular e são negros, tendem a evadir mais. E salientou que, nesse cenário, alunos de baixa condição econômica estão associados muitas vezes a pais que possuem uma baixa formação de ensino, o que limita o aluno já no momento da escolha do curso, considerando que o aluno não faz o curso que quer, mas sim o curso que pode. Além disso, os cursos que possuem menor concorrência também possuem uma taxa de evasão mais alta. Osmar Ambrósio destacou que o entendimento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é de que a principal razão para a evasão é financeira e que, para sanar este problema, o governo do estado vem lançando programas que visam auxiliar os estudantes através de bolsas. Paulo Azevedo também apontou as bolsas como uma estratégia que pode ser utilizada no curto prazo para evitar o abandono de estudantes durante os cursos no ensino superior. Porém, afirmou que outras estratégias devem ser tomadas a médio prazo para melhorar essa situação.
Se fosse falar a curto prazo, eu ia falar de questão de bolsa, porque eu acho que o grande fator de impacto é o aluno ter que trabalhar, ter que se virar, mas aí tem outros fatores como aquele... Mas se eu fosse falar em médio prazo, eu diria pesquisa de dados, atualização de dados, tipo online, e pesquisa desses fatores de correlação, para que eu possa identificar o aluno em situação de risco de evasão. E aí, via coordenador, tentar abordar ele antes. Se eu estou alimentado de dados, se eu descobrir, como a gente já fez, os fatores associados à evasão, e eu consigo acompanhar as ausências de um aluno, eu posso dar... Isso tem que ser automatizado. O coordenador pode receber uma mensagem: converse com o fulano de tal, que ele está chegando num risco de evasão. Então, numa maneira prática, eu te diria o seguinte: atualizar a frequência de dados qualificados e estabelecer um sistema de análise de risco para em processo de evasão.
Outro dado que Paulo Azevedo trouxe é o de que, no período pós-pandêmico, houve uma queda na procura pelo ingresso nas universidades públicas. Isso corrobora o dado apresentado por Osmar Ambrósio, que afirmou que apenas 79% das vagas disponíveis nas universidades estaduais do Paraná são ocupadas. Tal fato também está conectado com os problemas que causam a evasão. O diretor de ensino superior da SET disse que o estado tem como objetivo resgatar alunos que evadem, e que prepara estudos sobre a temática.
Olha, nós estamos lançando uma encomenda governamental que vai sistematizar um estudo em rede, unindo os dados de todas as universidades, para quantificar e dar o norte do que é que causa a evasão escolar, para minimizar a evasão escolar. A grande preocupação é aumentar o número de graduados formados. Para isso, nós temos que resgatar os alunos que evadem. E a preocupação é muito mais com as pessoas, com os estudantes, do que com os números. Para nós transformar o percentual de formados, de concluintes, de 47% para 50%, para 60%, é número. Agora, esse percentual convertido em pessoas, nós teremos uma quantidade enorme de novos profissionais no mercado de trabalho.
Como o evento marcou a finalização do Eixo Ensino Superior do Futuro e o Paraná Faciência também vai caminhando para o fim de sua edição em 2023, a reitora Marta Favaro fez uma fala inicial e trouxe dados importantes sobre a edição ocorrida na UEL. Na somatória de todos os eixos até o momento, o Paraná Faciência contou com mais de 1.800 horas de programação. Entre visitantes agendados e inscritos nos eventos, o número é de cerca de 18.500 pessoas. Já os eventos acadêmicos, como o Por Extenso, o EAIC, EAIC Júnior e o ProEnsino, tiveram 2.225 trabalhos apresentados. A reitora destacou o sucesso do Paraná Faciência na UEL.
O evento foi maravilhoso. Primeiro, um agradecimento imenso a todos que participaram e à equipe organizadora, aos professores, aos pesquisadores, aos estudantes. Eu acho que o saldo desse evento ele é extremamente positivo. Nós tivemos a oportunidade, pelo trabalho que foi apresentado, levar a ciência, a tecnologia que está sendo produzida nas universidades para a sociedade, para as crianças que vieram para cá, para os adolescentes. Então, o que eu posso dizer, foi maravilhoso o evento, né? Nós sabemos do momento que nós estamos vivendo e quanto é importante juntar forças para dizer estamos vivos e somos imprescindíveis.
Além disso, antes do início da palestra, houve o anúncio da sede do Paraná Faciência 2024. O evento será realizado na Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Gisele Mendes, vice-reitora da UEM, comentou a responsabilidade que é sediar o evento no ano que vem.
Vim aqui à Universidade Estadual de Londrina justamente para participar do Paraná Faciência, para poder conhecer, né, exatamente como a universidade desenvolveu com brilhantismo nesse ano o Paraná Faciência, e também recebeu o bastão simbolicamente da professora Marta Favaro para que a UEM venha a sediar o Paraná Faciência 2024. Para nós é motivo de orgulho, é uma grande responsabilidade, a gente diz que no mínimo a gente quer fazer bonito igual.
Gabriel Arantes, para a UEL FM.